Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai ouvir ex-ministro Gustavo Bebiano sobre denúncias de irregularidades no uso do fundo eleitoral.
Comissão de Assuntos Econômicos vota na próxima semana indicações para o Banco Central.
Senado aprova projeto que proíbe os menores de 16 anos de casar.
Boa noite.
Boa noite.
Os menores de 16 anos podem ficar proibidos de casar. Isso se virar lei, um projeto aprovado nesta terça-feira pelo Plenário do Senado. Repórter Larissa Bortoni.
O casamento de quem tem menos de 16 anos pode ficar proibido. O impedimento está num projeto aprovado pelos senadores e que muda o Código Civil. Atualmente, essa união é possível com a autorização dos pais. Um estudo do Instituto Promundo, como ressaltou a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, mostrou que o Brasil é o quarto país em quantidade de meninas casadas com menos de 18 anos.
Os dados apresentam que 877 mil mulheres brasileiras casaram-se até os 15 anos de idade. Isso significa evasão escolar, isso significa a submissão a baixos salários, isso significa a ruptura de sonhos, a frustração.
Ainda, segundo o projeto que seguiu a sanção do presidente da República, o casamento de adolescentes de 16 a 18 anos continua permitido, desde que autorizados pelos pais. Os senadores também aprovaram a medida provisória, que prorroga até 29 de março o prazo de adesão ao fundo de pensão dos servidores públicos federais.
Outra decisão tomada nesta terça-feira foi tirar do arquivo o projeto que altera o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas.
A proposta define condições de atendimento aos usuários, inclusive com regras sobre internação involuntária, além de diretrizes e formas de financiamento das ações para enfrentamento às drogas.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, pediu a presença de autoridades do governo em comissões do Senado para explicar as medidas anticrime contidas no pacote anunciado pelo ministro Sérgio Moro.
Para o parlamentar, as propostas não resolverão o problema da violência que vem aumentando nas últimas décadas, mesmo sendo apresentadas como uma solução.
Ele criticou o afrouxamento na posse de armas no momento em que ocorrem crimes, como o do indivíduo que, de forma banal, descarregou o revólver contra um taxista em João Pessoa e reiterou que não há soluções fáceis para a situação atual.
Você pode fazer muito mais do que simplesmente ampliar, majorar penas, como se as soluções para que nós diminuamos esses índices de criminalidade estivessem aí.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, será convidado para falar na Comissão de Assuntos Econômicos no dia 12 de março. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, acertou com os demais senadores uma primeira pauta de reuniões do colegiado. Após a sabatina de indicados ao Banco Central e CVM, Omar Aziz espera trazer o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Então, no dia 12 de março, nós vamos pegar todos os requerimentos que os senadores estão pedindo, convidando o ministro, vamos convidá-lo para estar aqui dia 12. Nós não vamos convocá-lo, vamos convidar. Eu, pessoalmente, vou ligar e ele dizer, olha, ministro, o senhor está convidado para estar dia 12, 10 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na reunião de hoje, também ficou acertado que na próxima terça-feira, os senadores vão sabatinar o indicado para a presidência do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Além dele, também serão ouvidos Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho de Melo, indicados para as diretorias de Política Monetária e de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, e Flávia Perlingeiro, para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários.
Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será uma oportunidade ímpar ao colegiado para iniciar o debate sobre a reforma do sistema bancário brasileiro.
Não é possível as pessoas físicas pagarem 300% de cheque especial e o empresário pagar 36% de juros no seu capital de giro. É impossível você tocar uma economia dessa forma com cinco grandes bancos concentrando 86% do mercado financeiro brasileiro.
O senador Cid Gomes, representante do Ceará, informou que os filiados do PDT exigirão do governo, durante os debates da reforma, transparência nas informações sobre o sistema previdenciário e respeito aos direitos adquiridos dos trabalhadores.
Cid acrescentou que os pedetistas consideram fundamental que o governo responda a alguns questionamentos, como o déficit real da previdência dos setores privado e público, incluindo a de servidores civis e militares.
Questões como a expectativa média de vida dos brasileiros, com dados específicos para cada região e para cada grupo de renda salarial. E a idade mínima de aposentadoria de homens e mulheres também precisam de esclarecimentos, acrescentou o senador.
Que estejam claramente colocados ao povo brasileiro qual a repercussão da DRU nos números, nas contribuições que hoje são fonte de financiamento da Previdência. O que as isenções concedidas pelo Poder Executivo repercutem nas contas da Previdência. Qual o tamanho estimado da sonegação em relação aos recursos que financiam a Previdência?
A Comissão de Direitos Humanos do Senado receberá na quinta-feira a ministra Damares Alves. A reunião abre o calendário de audiências públicas da CDH em 2019. Repórter Marcela Diniz.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, virá ao Senado falar dos projetos de sua pasta. Será a primeira audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado em 2019 e, para o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é importante ouvir o que a ministra pensa sobre temas como a questão indígena e os direitos da população LGBT.
A questão dos direitos humanos, ele é amplo, né? Nós vamos falar da liberdade de orientação sexual, é natural num momento como esse. A questão de criança e adolescente, vamos falar qual é a política para combater a violência das mulheres, vamos falar com certeza de temas que envolve a questão indígena, que também está ligado à pasta dela.
Os integrantes da CDH também já aprovaram audiências públicas com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, sobre a proposta da reforma da Previdência, e com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a medida provisória 871 de 2019, que amplia as categorias de benefícios reavaliados pelo pente fino iniciado pelo governo Temer.
Ela reclamou que as autoridades não estão oferecendo estrutura no atendimento ao segurado, que precisa passar por perícia médica.
E que, sem condições financeiras, a maioria dos segurados terá de recorrer ao SUS, o que poderá provocar o não cumprimento do prazo para a apresentação da defesa e, consequentemente, ocasionar a perda do benefício.
Chega nessa junta médica, se for um paciente neurológico, que são os mais graves, que é a deficiência intelectual, não só física, pede um exame de alta complexidade, que tem que ser do SUS, com uma ressonância magnética, que fica 6 meses numa fila para fazer o exame.
Comissão aprova convite para ex-ministro explicar denúncias de irregularidades no uso do fundo eleitoral. Repórter Érica Christian.
Após denúncias de que o PSL usou candidaturas laranjas de mulheres para ter acesso aos recursos públicos do fundo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o então presidente do PSL, Gustavo Bebiano. Ao apresentar o requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que Bebiano poderá esclarecer as supostas irregularidades.
Essa é uma ótima oportunidade para que o senhor Bebiano possa tornar público tudo que ele sabe, tudo que ele tem a dizer sobre o financiamento da campanha do PSL, sobre o financiamento da campanha do próprio presidente da República.
Contrário ao convite, o senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, ponderou que as denúncias envolvendo Bebiano já estão sendo investigadas pela Justiça Eleitoral, Ministério Público e pela Polícia Federal. Ele negou que a aprovação do convite seja uma derrota para o governo e lembrou que trata-se de um convite e não de convocação.
Eu acho que quando você convida alguém para ir na sua casa, ela pode declinar respeitosamente, pode vir. Eu só fiz questão de marcar uma posição dizendo da impropriedade da comissão de fazer o convite ou convocação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.